Temos agora então a audição dos candidatos ao Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República, que são a Sra. Professora Maria Constança Dias Urbano de Sousa, o Sr. Dr. Joaquim Carlos Vasconcelos da Ponte e o Sr. Juiz Conselheiro Mário Belo Morgado. Sendo que... é isso mesmo. Portanto, confirma-se. São três candidatos a ouvir e vamos dar início através de uma breve intervenção. Cumprimento o Dr. Joaquim Ponte, que está nos Açores, queria dar esta informação.
Sr. Presidente, igualmente.
Portanto, estamos a ouvi-lo através de videochamada. Eu, se pudesse estar nos Açores, também estaria. E vamos dar início através de uma breve intervenção por cada um dos senhores candidatos. E começava por dar a palavra à senhora deputada Constança Urbano de Sousa, faz favor. Senhora professora, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Sr. Presidente, os candidatos e, naturalmente, as senhoras e senhores deputados aqui presentes. Eu vou fazer apenas uma brevíssima apresentação da minha pessoa e das motivações que me levaram a aceitar esta honra de ser candidata ao Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa. Em primeiro lugar, eu me chamo Constança Urbano de Sousa, numa abreviação mais curta do meu nome, sou professora universitária na área dos direitos, do direito da União Europeia. Tenho uma larga experiência na área da segurança interna, não só desde 1998 que sou professora do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, tendo sido responsável pela formação de centenas de oficiais de polícia, tendo também participado em muitas, nessa qualidade, em muitas ações de formação da Polícia Judiciária. Fui, durante 6 anos, coordenadora da área de Justiça e Assuntos Internos na representação permanente da União Europeia, onde pessoalmente assumi muitos dossiers na área, sobretudo, da luta contra o terrorismo, mas também no controle de fronteiras, imigração e asilo, tendo presidido até ao Comitê Fronteiras, Asilo e Imigração, e também fui delegada durante muitos anos ao Grupo de Trabalho de Terrorismo. Fui também ministra da Administração Interna e nessa qualidade tive bastante contacto com o Sistema de Informação da República Portuguesa. A motivação que me levou a aceitar este convite, este honroso convite para me apresentar a eleições aqui nesta casa, foi, no fundo, a importância que dou a um sistema de informações da República, um sistema de informações robusto, operacional, mas também cumpridor da Constituição e da lei e respeitador dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Este órgão, que faz parte da orgânica do CIRP, é extremamente importante. É o modelo escolhido pelo nosso país ou pelo nosso legislador de fiscalização dos serviços de informações. Optou não por criar, por exemplo, uma comissão especializada no seio desta Assembleia da República, mas criou um órgão que responde perante a Assembleia da República e, por seu intermédio, perante os cidadãos portugueses. E a sua missão é absolutamente crucial no sentido de manter aquele equilíbrio que é necessário entre, por um lado, a necessidade que temos de informações credíveis, informações úteis em termos de prevenção, detecção precoce de ameaças, sejam elas externas, sejam elas internas, à nossa segurança em sentido amplo, mas ao mesmo tempo um serviço que respeite escrupulosamente os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. E é essa missão espinhosa, se quisermos, que o Conselho de Fiscalização tem, uma missão de interesse público que eu terei muita honra de cumprir com isenção, sentido de missão e independência.
Muito obrigado, Sra. Professora. Há pouco eu não referi, mas esta reunião é feita conjuntamente com a Comissão de Defesa e por isso está presente o Sr. Vice-Presidente da Comissão de Defesa. Dou agora a palavra ao Sr. Dr. Joaquim da Ponte, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados aqui presentes, alguns, como é o caso do Sr. Presidente, têm o gosto de conhecer há bastante tempo, mas também outros mais novos, cumprimento com igual consideração e estima. Qualquer... Estou? Sim? Estou? Não sei, estou? Não sei se estou a chegar? Sim? Sr. Presidente?
Agora está a chegar, agora está a chegar.
Ah, pronto.
São dois minutos que falhou.
Não, pronto, é que eu deixei de vos ver e, portanto, não sei agora, sim?
Vos ouvi-lo?
Sim?
Sim, sim.
Pronto. Sr. Presidente, não sei se chegou ainda a mensagem, queria cumprimentar o Sr. Presidente e todas as senhoras e os senhores deputados, os candidatos também aqui ao Conselho de Fiscalização do CIRP, no qual sou candidato também. Foi com satisfação e foi com honra que aceitei o convite que me foi dirigido para integrar este importante órgão, mas também com um elevado sentido de responsabilidade. Tenho perfeita consciência do momento e da seriedade das funções que competem a este Conselho de Fiscalização e são por isso funções que devem ser exercidas com independência, com imparcialidade, com discrição, com confidencialidade, com cautela, naturalmente com isenção e com muita disponibilidade e empenho. Tenho em mente, como de resto aqui já foi referido, que há dois objetivos fundamentais neste Conselho que, se as senhoras e os seus deputados assim entenderem, integrarei com todo o gosto. Estes dois objetivos são, na minha perspectiva, o conseguir o maior e a melhor informação possível, garantindo o estrito respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos nossos concidadãos e assegurar também a disponibilidade para trazer toda essa informação à Assembleia da República, desde logo, e a todos os órgãos do Estado também, que a lei prevê, habilitando assim os seus titulares no exercício das suas funções. Eu creio que é hoje pacífico e é unanimemente aceita a essencialidade destes serviços. Vivemos num mundo que é perigoso e o enquadramento atual bem nos esclarece sobre isso, mas vivemos num meio perigoso, num ambiente perigoso, em que a informação atempada e rigorosa é essencial para a segurança do Estado, para a segurança dos cidadãos, para a segurança interna e externa e para garantir a paz pública. Eu, para o exercício destas funções, conto também com um currículo que entreguei para a apreciação de todas as vossas excelências e julgo que para o exercício das funções do Conselho dispomos também de um quadro legal que me parece suficiente e que me parece adequado, embora o meu conhecimento sobre o funcionamento dos serviços, que se compreende, seja superficial. Parece-me também que os serviços neste momento dispõem, quer de recursos humanos, quer de recursos materiais, que estarão de acordo com as suas necessidades para um bom funcionamento. Creio mesmo que esse funcionamento é reconhecido pelos nossos concidadãos e que o serviço conta com um corpo de gente competente e com recursos adequados. Julgo também que nesta atividade, como vos dizia, conto com um currículo de 40 anos de trabalho, com participação na vida pública, quer nas administrações locais, quer na administração regional, quer na administração central, com 16 anos nesta casa onde hoje nos encontramos, e agora na minha atividade profissional privada. Senhor Presidente, eu quero renovar os cumprimentos, mas quero também renovar os agradecimentos a Vossa Excelência e a todas as senhoras e senhores deputados por me terem possibilitado de fazer esta breve participação através destes meios, o que, dada a minha condição insular, muito me ajudou, quer em termos de apoio familiar, quer em termos de profissionais, e portanto fico muito agradecido por me terem dado esta oportunidade de participar através destes meios e fico naturalmente à inteira disposição de Vossas Excelências para qualquer questão que julguem dever colocar. Muito obrigado também pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Dr. Joaquim da Ponte. Dou agora a palavra ao Sr. Juiz Conselheiro Mário Belo Morgado. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, bem como os meus colegas, candidatos ao Conselho de Fiscalização do CIRP. É para mim uma honra participar nesta audição na Assembleia da República, que é a sede da nossa democracia, e integrar a lista de candidatos a um órgão que desempenha um papel determinante em termos de adequado funcionamento dos nossos serviços de informações e de qualidade da nossa democracia. Mais do que nunca, como todos sabemos, estamos hoje sujeitos a graves ameaças e incertezas quanto ao nosso futuro coletivo, que assumem especial ênfase depois dos problemas suscitados pela pandemia da Covid-19, enquanto assunto que também é de segurança nacional, e agora em face da guerra que se vive na Europa. Confrontamos-nos com novos desafios e novas exigências, e ganham acrescida acuidade fenómenos como o terrorismo, a espionagem, o cibercrime, o tráfico de pessoas e o aproveitamento da situação dos refugiados por organizações criminosas, a par de dinâmicas extremistas e radicais, associadas a culturas de ódio e de supremacia racial, mais ou menos inorgânicas, que atingem mesmo instituições com a sensibilidade das forças e serviços de segurança, dinâmicas com grande potencial de disrupção da coesão social e de promoção da violência. Neste contexto, é vital que o país disponha de serviços de informações efetivamente operacionais e eficazes, capazes de responder às prioridades definidas pelo Conselho Superior de Informações. Mas as atividades não podem deixar de desenvolver-se com observância dos limites traçados pela Constituição e pela lei, em especial das normas que visam proteger os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. A primeira função do Estado consiste em garantir a paz pública, a convivência pacífica dos cidadãos e a sua liberdade, pelo que todos os ordenamentos jurídicos contemplam restrições aos direitos fundamentais, em especial quando está em causa o catálogo dos crimes mais graves. Mas em matéria de segurança, a atuação do Estado de Direito Democrático pauta-se sempre por critérios de estrita necessidade e proporcionalidade, ou seja, numa permanente busca do equilíbrio de valores tradicionalmente expresso no binómio segurança versus liberdade. A este propósito, há um ponto que gostaria de realçar. O sistema de equilíbrios de pesos e contrapesos característico do Estado de Direito não se limita a defender os cidadãos contra a tentação totalitária inerente a qualquer forma de poder. Ao mesmo tempo, preserva-se a dignidade e a superioridade ético-política do nosso modelo de organização social de matriz democrática, baseado numa pauta de valores em que se destacam a dignidade, a autonomia, a liberdade e a igualdade da pessoa humana. A consagração legal do Conselho de Fiscalização do CIRP, bem como as amplas competências que detém no plano do acompanhamento e fiscalização do Sistema de Informações da República, evidencia bem o papel que lhe cabe enquanto órgão nuclear de garantia da legalidade e dos direitos, liberdades e garantias. E, nessa medida, enquanto instrumento de harmonização de valores conflituantes. Cabe-lhe garantir, em suma, uma cultura funcional de estrita subordinação aos limites do Estado de Direito, isto através de uma função específica, harmonizar os imperativos de segurança interna e externa do Estado português com os ditames da liberdade. Ao longo da minha vida profissional, exerci funções várias no sistema de justiça e no sistema de segurança interna. Sou magistrado judicial desde 1982, tendo ingressado no Supremo Tribunal de Justiça em 2013. Fui ainda diretor-geral dos serviços judiciários, inspetor judicial e vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura, diretor nacional da Polícia de Segurança Pública, fui o primeiro civil a dirigir a PSP, e também secretário de Estado Adjunto e da Justiça no 22º Governo Constitucional. Para além de uma grande exigência em matéria de independência, imparcialidade, discrição e sentido de missão, este percurso já longo proporcionou-me experiências muito enriquecedoras que me têm obrigado a pensar e a refletir sobre os temas mais variados relacionados com a organização e atuação do Estado. Caso venha a merecer a confiança das senhoras e dos senhores deputados, penso que aquilo que fiz e aprendi ao longo da minha vida profissional em muito me ajudará a exercer as funções a que agora me candidato. Para já fica por aqui e ficaria naturalmente ao dispor das senhoras e dos senhores deputados para quaisquer esclarecimentos complementares.
Muito obrigado, Sr. Juiz Conselheiro. Eu não queria deixar de recordar um facto que é muito importante no que diz respeito ao Serviço de Fiscalização dos Serviços de Informação Nacionais, e que é o facto de o primeiro Presidente do Conselho de Fiscalização ter sido um ilustríssimo Capitão de Abril, que foi o deputado Marques Júnior. O Joaquim da Ponte também o conheceu muito bem, não é? Também privou bem aqui no Parlamento com ele enquanto deputado. E eu falei muito com ele quando fui, na altura ainda, Presidente da Primeira Comissão, sobre a dificuldade que é fazer um trabalho de fiscalização num serviço que trabalha com informação, que procura informação, encontra informação, analisa informação e faz o uso da informação que tem que fazer. E lembro-me bem das dificuldades que ele me transmitia e não queria deixar de invocar o seu nome, porque para além de ter sido um ilustríssimo Capitão de Abril, foi um homem de uma enorme competência e dedicação ao trabalho no Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações de Portugal. Dou agora então a palavra aos senhores deputados para fazerem as perguntas que entenderem e começo pela senhora deputada Isabel Moreira. Faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Queria começar, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por cumprimentar a senhora candidata e os senhores candidatos. Agradecer ao senhor Presidente a invocação que acaba de fazer, que tenho certeza que a todos nos toca. E aproveitando para as palavras que atravessaram um pouco todas as intervenções, quer da senhora professora, quer do senhor doutor, quer do senhor juiz, no sentido de encontrar em todas elas a ideia de ser necessário não só um sistema robusto, como ao mesmo tempo o respeito integral dos direitos, liberdades e garantias, e sobretudo na última intervenção, que agradeço uma referência específica ao quadro atual que estamos a viver, que é um quadro específico depois da experiência da Covid-19, o facto de estarmos em guerra, os fenómenos específicos que enfrentamos com o cibercrime, com o terrorismo, com o tráfico de seres humanos. Pensando em tudo isso que foi dito, lembrei-me, antes de fazer a intervenção, que nós temos estado a celebrar o facto de estarmos a viver há mais tempo, finalmente, em democracia do que em ditadura. E todos nós sabemos que não foi fácil criar os serviços de informação por causa da memória histórica que tínhamos relativamente ao que era a busca da informação por outra forma de péssima memória que vinha inscrita terrivelmente no Estado Novo. E, de facto, este trauma do Estado Novo criou dificuldade de adesão à ideia de um sistema de informações, e acho que hoje já podemos falar de uma forma desempoeirada e feliz acerca da importância que têm, de facto, os sistemas de informação, que, claro, tiveram a forma que tiveram e a evolução legal que tiveram por causa da especificidade portuguesa. Isso é uma evidência. Poderiam ter tido um outro tipo de orgânica e até, como em alguns países, uma maior plasticidade ou uma maior comunicabilidade com aquela que é a atividade de investigação criminal, mas temos os serviços que temos e hoje penso que falamos de forma desempoeirada e sem os complexos que nos lembramos que existiram quando da criação dos sistemas de informação, E falamos sem esses complexos quando falamos da importância enorme que os sistemas de informação têm para assegurar precisamente a paz, a democracia, a garantia dos direitos humanos. E, portanto, pensando no momento atual que estamos a viver, eu gostaria de deixar à vossa reflexão três perguntas, se fosse possível, porque creio que os membros do Conselho têm também uma concepção acerca dos temas de informação, que é se consideram que no quadro atual que nós estamos a viver, se há algum mecanismo de reforço da ação dos sistemas de informação que seria aceitável, sempre nas balizas que todos e todas aqui tiveram como evidentes. Em segundo lugar, qual o papel que consideram importante salientar no mundo que estamos a viver dos serviços em matérias económica, ambiental e energética, porque eu penso que muitas vezes não passa para a opinião pública o papel que os serviços têm nestas dimensões. E em terceiro lugar, peço desculpa, qual o papel, na vossa opinião, dos serviços enquanto parceiros NATO e União Europeia no quadro da comunidade de inteligência Worldwide face ao atual conflito. E deixava estas três reflexões, desejando as maiores felicidades à senhora candidata e aos senhores candidatos. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Sr. deputado André Coelho Lima, faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados e, particularmente, as senhoras e senhores candidatos que hoje se nos apresentam para, como candidatos ao Conselho de Fiscalização do Serviço de Informações da República Portuguesa. Eu diria que eu faria uma pergunta genérica e depois, aliás, em bom rigor todas elas são genéricas, mas para primeiro eu queria tentar saber a motivação específica que cada um dos senhores candidatos tem para se apresentar como candidato a este órgão, e isso é, como compreendem, sendo genérico, como disse, é relevante na perspectiva da Assembleia da República para a eleição que decorrerá no final desta semana. Mas depois queria dois tópicos de reflexão que partilhava com todos, sem especificar. Por um lado, os desafios que tem o Conselho de Fiscalização do CIRP, e com desafios refiro-me à dimensão garantística e fiscalizadora, ou seja, decorre da própria semântica, não é? Que o Conselho é de fiscalização, mas qual é a dimensão fiscalizadora em concreto que consideram deve ter o Conselho de Fiscalização? Por isso incluí aqui a expressão garantística, porque isto está íncita àquela que é a nossa visão, naturalmente, mas queria ouvir-vos sobretudo sobre isso, porque representam a Assembleia da República, o que significa que representam os cidadãos. E aqui há uma dimensão mais fiscalizadora na perspectiva da garantia dos cidadãos do que propriamente do funcionamento interno dos próprios serviços de informações. E depois uma área que prepassou já da pergunta da senhora deputada Isabel Moreira, e bem, que esmiuçou mais em áreas concretas, ambiente ou economia, muito embora isso seja depois a determinação ou orientação governamental sobre aquilo sobre que devem incidir a investigação dos serviços de informações, mas o ponto é a articulação entre os serviços de informação e o sistema de segurança interno. Porque eu ia dizer felizmente, mas isso não. Em boa hora, a expressão é mais esta, em boa hora foi feita esta fusão na criação do Serviço de Informações da República Portuguesa, do SIS e do SIED. E, portanto, a componente militar e a componente de segurança interna estão ambas incluídas no CIRP, e muito bem. Mas a articulação proativa, quer dizer operacional, entre serviços de informações e aqui em particular o sistema de segurança interna, embora também naturalmente ao defesa, mas em particular o sistema de segurança interna, é algo que naturalmente nos preocupa e é algo que, não sendo, bem sabemos, a função de um membro do Conselho de Fiscalização, é uma preocupação que é para nós relevante perceber qual é a perspectiva que tem sobre esta preocupação. Ou seja, da articulação, da interoperabilidade, da comunicabilidade, sabendo-se da pertinência e, enfim, e do cuidado que se tem que ter com as informações, naturalmente, mas é também importante perceber se a articulação que defendem ou considerem que deve existir, entre os serviços de informação e o sistema de segurança interna. E ficavam por aqui para já. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar também, em primeiro lugar, o Vice-Presidente da Comissão de Defesa, deputado António Proba, bem-vindo também a esta audição, e saudar particularmente os três candidatos, porque têm os três vasto currículo, um currículo fantástico, e que neste órgão, com a importância que tem, é importante que sejam escolhidas pessoas com um currículo destes, são pessoas bem reconhecidas na sociedade, e para este órgão é extremamente importante. Sabemos que o Conselho de Fiscalização do CIRP tem a função de garantir que a atividade levada a cabo por ambos os serviços de informação, quer o SIS, quer o CIED, respeita os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, razão pela qual tem vastos poderes de controle e de supervisão. Há uma coisa que é extremamente importante, será ter também o ser um órgão isento. É extremamente importante que haja essa isenção neste órgão. Há um tema recorrente quando abordamos a atividade, quer do SIS, quer do CIED, que é o da importância da conservação dos dados das operadoras de comunicações eletrónicas, os chamados metadados, e do acesso aos mesmos por razões de segurança nacional, designadamente o acesso pelos oficiais de informações do SIS e do CIED. É de todo conhecido o calvário pelo qual esta matéria tem passado, desde a primeira declaração de inconstitucionalidade, em 2015, passando pela segunda declaração, em 2017, e terminando nas sugestões reiteradas que esse Conselho tem feito no sentido de se introduzirem alterações à Lei Orgânica nº 4 de 2017, de 25 de agosto, que permitam aos serviços a eficácia desejada no desempenho das suas funções e, não menos importante, na relação com as suas congêneres europeias, que têm acesso total aos metadados. Trata-se de uma matéria sujeita a constante evolução jurisprudencial no quadro da União e sendo matéria de importância crucial para os serviços. Pergunto se têm noção de que forma se poderão aproveitar tais reflexões para alterar a nossa legislação e torná-la efetiva. Pergunto também se já ponderaram as consequências que a eventual extinção do CEF e dispersão das respectivas competências por outras forças de segurança poderá ter para o SIS, dado que este serviço não tem acesso aos dados Schengen, senão através do CEF. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições. Sr. Vice-Presidente da Comissão de Defesa, faz favor.
Muito brevemente, Sr. Presidente. Sr. Presidente, há pouco, discretamente, perguntou-me se eu queria usar a palavra, disse-lhe que não, e, portanto, agora... surpreendiu, não apenas porque julgo que estando em representação da Comissão de Defesa Nacional, embora naturalmente sejam estes trabalhos conduzidos pelo Sr. Presidente, e muito bem, queria só aproveitar esta oportunidade para cumprimentar a senhora e os senhores candidatos, fazendo votos para que, embora ainda não eleitos, mas que após esse facto possam, caso assim aconteça, possam desempenhar as suas funções também em benefício da Assembleia da República, mas em primeiro lugar em benefício de todos os cidadãos que representam e, portanto, apenas deixar aqui o cumprimento da Comissão de Defesa Nacional. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado pelas suas palavras, uma vez que as Forças Armadas são um elemento importante nesta área. Passamos agora então às respostas às perguntas formuladas e dou de novo a palavra à senhora professora Constança Urbano Sousa, faz favor, Sr. Professor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por agradecer as questões colocadas pela deputada Isabel Moreira, pelo deputado André Coelho Lima e pelo Sr. Deputado Pedro Pinto, a quem cumprimento especialmente. Indo assim mais ou menos pela ordem de questões, embora algumas estejam aqui sobrepostas, se no quadro atual existiria algum mecanismo de reforço de ação, penso que também a deputada Isabel Moreira se quis referir ao acesso aos metadados como sendo um instrumento muito útil, na minha perspectiva, para a produção de informações necessárias para não só necessárias ao intercâmbio e ao relacionamento dos serviços de informações com os seus congéneres, que têm acesso a esses dados, que são dados que permitem puramente análises e não o acesso a conteúdos de comunicações, permite apenas produzir análises sobre informação analítica, se quisermos. A história é conhecida, eu própria defendi nesta casa em 2017 uma proposta de lei que iria ser aprovada, mas depois mais tarde chumbada pelo Tribunal Constitucional, e portanto a minha posição nesse aspecto é conhecida e pública. Eu não considero que no acesso a estes metadados tenha que existir necessariamente uma violação da Constituição da República Portuguesa, pelo menos lida de forma mais atualista. Ou seja, não se trata de acesso a conteúdos de informações ou conteúdos de comunicação, mas tão simplesmente a metadados que não permitem sequer aceder a esses conteúdos. Conteúdos esses que naturalmente estão protegidos pela Constituição da República Portuguesa e só se pode aceder no âmbito de um processo de crime. O papel dos serviços de informações em matéria económica, ambiental e energética é também um papel muito preponderante. Os serviços de informações e o Serviço de Informações de Segurança têm produzido informações muito robustas, diria eu, nestas matérias. E também se tem dedicado a criar programas, se quisermos, de sensibilização dos cidadãos para as matérias da segurança. Estou a pensar no programa Crítica ou então no programa de proteção de proteção do conhecimento que visa sobretudo a segurança económica, a proteção daquele conhecimento e crítico, se quisermos, para o nosso país em termos económicos. Quanto à antecipação, por exemplo, de fenómenos ligados ao meio ambiente, também penso que os serviços de informações nos últimos anos têm feito um real esforço de produzir informação de qualidade também nestes domínios, ou seja, extrapolando, indo por um conceito muito abrangente de segurança, que não diz unicamente respeito àquelas ameaças à nossa segurança tradicionais, advindas sobretudo da criminalidade mais grave ou então de fenómenos extremistas, sociais extremistas, que ameaçam o nosso cotidiano. Há, no entanto, uma área que deve merecer uma especial atenção, que é a questão da ameaça cibernáutica e a cibercriminalidade, e aí temos que ter cada vez mais informação de qualidade. Enquanto parceiros da NATO e da União Europeia, os nossos serviços de informações estão bem integrados na comunidade de intelligence e cada vez mais, e aqui ia para a questão também das forças de segurança, é preciso compreender que a arquitetura de segurança interna europeia, tanto europeia como nacional, hoje baseia-se naquilo que é a intelligence-led policy, ou seja, cada vez mais a atuação das nossas forças de segurança se baseia precisamente em intelligence que é produzida não só pelas próprias forças de segurança, mas externamente, sobretudo através de uma instância que hoje a sua principal missão é, sobretudo, produzir informação, que é a Europol, com sede na AIA. E os nossos serviços de informações têm estado sempre bem articulados, não só com as forças de segurança, e não estou apenas a referir-me à cooperação que tem lugar no âmbito da UCAT, mas também à cooperação bilateral entre os serviços de informações e as forças de segurança que está prevista na lei. Aliás, a lei prevê um especial dever de colaboração entre as forças de segurança e, por exemplo, o sistema de informações Schengen. E, por isso, esta a necessidade de uma grande cooperação e colaboração entre estes dois eixos, se quisermos, da arquitetura de segurança nacional. A cooperação a questão da cooperação com as forças de segurança tem a sua arquitetura própria no sistema de segurança interna, onde que hoje tem, sobretudo, grande parte da cooperação policial, mas também é o sistema de segurança interna e não o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que gera o Gabinete Nacional Sirene, isso desde 2017, que é assim, e que gera todos os dados SIS, chamamos isto de Sistema de Informações Schengen. Os sistemas de informação Schengen é um sistema típico de cooperação policial, onde apenas diria que 5% dos seus dados dizem respeito àquilo que são as atribuições do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, ou seja, só aquela parcela pequena de dados do Sistema de Informações Schengen que diz respeito aos terceiros, a nacionais de países terceiros para efeitos de não admissão. De resto, 95% do SIS diz respeito, sei lá, a mandatos de extensão europeus, que são emitidos por autoridade judiciária, veículos furtados, notas de banco falsificadas, etc. Pessoas sujeitas à vigilância, etc. etc. Portanto, a sua área de atuação é muito, muito, muito abrangente. E, como disse, não é gerido hoje pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, isto desde 2017. Quanto aos desafios do conceito de fiscalização, no fundo, o binómio liberdade-segurança. Existe, de facto, um equilíbrio. É um equilíbrio que é difícil, mas que não é impossível. E eu entendo que liberdade não exclui segurança e a inversa também é verdadeira, não são auto-excludentes. E, portanto, é necessário assegurar esse equilíbrio e aqui a palavra-chave para mim é sempre a palavra proporcionalidade. Ou seja, são lá onde é legítima uma ingerência em direitos, liberdades e garantias, desde que se prossiga naturalmente um objetivo legítimo e previsto na lei, deve sempre, qualquer ingerência tem que respeitar de forma muito escrupulosa o princípio da necessidade, da adequação e da proporcionalidade. E no fundo é aí que reside o cerne da questão e também o ponto fulcral de fiscalização por parte da Assembleia da República através do Conselho de Fiscalização do CIRP. Porque, no fundo, o Conselho de Fiscalização é uma extensão, se quisermos, da Assembleia da República. Os seus membros são eleitos pela Assembleia da República e eles respondem perante os senhores e senhores deputados. E, portanto, é nesta atuação como conseguir uma dimensão fiscalizadora e ao mesmo tempo garantística, como perguntou o Sr. Deputado André Coelho Lima. É uma tarefa, como eu disse, difícil, mas sempre possível na estrita medida do estabelecimento, se quisermos, de relações de confiança mútua entre, por um lado, o Conselho de Fiscalização do CIRP e, por outro lado, os outros órgãos do CIRP, nomeadamente o seu secretário-geral e os dois serviços de informações. Uma relação de confiança mútua que não tem que ser uma relação íntima, mas de respeito mútuo. E essa relação constrói-se através da atuação diária, se quisermos, do Conselho de Fiscalização, através do seu acompanhamento permanente e próximo da atividade dos serviços de informação, garantindo assim a necessária confiança, mas ao mesmo tempo a distância que nos permita julgar com isenção e exercer as nossas funções de fiscalização com isenção, imparcialidade e, sobretudo, em nome do interesse fundamental para o qual foi constituído ou foi criado este órgão, que é defender os princípios do Estado de Direito democrático e, à cabeça, os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Dr. Joaquim Ponte, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também quero agradecer todas as questões que foram colocadas à Sra. Deputada Isabel Moreira, ao Sr. Deputado, ao Sr. Deputado André Coelho Lima e também ao Sr. Deputado Pedro Pinto e as referências que foram feitas. Talvez agora de uma forma mais genérica, dado que a minha antecessora interveniente e também candidata foi muito pormenorizada e específica e com o conhecimento que tem destas matérias, acho que foi suficientemente clara. Mas eu também queria dizer, apontando desde logo em primeiro lugar a motivação que me leva a ser candidato a este a este cargo, que assumo com muita honra, que é o de exatamente tentar e colaborar na medida das minhas possibilidades para este equilíbrio que parece sempre difícil e difícil de conseguir entre a liberdade dos nossos cidadãos e a segurança que todos nós reclamamos para o Estado, sobretudo numa altura tão difícil quanto aquela que nós vamos ultrapassar, ou que vamos passando, como seja na sequência da pandemia que passamos e num tempo em que temos guerra no meio da Europa. Creio que este, como disse de resto na minha intervenção inicial, deve ser um dos objetivos que prosseguimos com maior tenacidade e com maior empenho, que é o de conseguirmos a melhor informação possível, a mais rigorosa informação possível e em tempo útil, que permita habilitar os nossos decisores às suas melhores soluções e conseguir isso com o estrito respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos nossos concidadãos. Penso que esta é a motivação essencial que me faz candidatar a este lugar e é aquela que eu irei prosseguir, se merecer a confiança das senhoras e dos senhores deputados, que irei prosseguir com os meus colegas de Conselho de Fiscalização para atingirmos este objetivo. Creio que, evidentemente, tudo quanto seja, como bem colocava aqui a senhora deputada Isabel Moreira, o reforço dos sistemas de informação é sempre bem-vindo. A questão dos metadados foi aqui já referida e espero que ela seja ultrapassada e que possamos passar a dispor dessa mesma informação. E as áreas que evidentemente são definidas pelo Governo, mas que também aqui foram referidas, pela senhora deputada Isabel Moreira, nomeadamente a área económica, a área do ambiente e a área energética, são áreas hoje extremamente importantes na nossa sociedade, vulneráveis em muitos dos seus aspectos particulares e que por isso devem merecer a atenção dos serviços de informação da República Portuguesa e, consequentemente, do Conselho de Fiscalização na atividade específica que tem que desenvolver também a este nível. A articulação entre os serviços e a articulação entre os membros do Conselho parece-me que é absolutamente fundamental. Acho que esta matéria é de tal maneira melindrosa e séria que exige uma conjugação de esforços de todos os órgãos que intervêm a este nível e, portanto, quer o SIGIS, quer o CIED, quer o Conselho de Fiscalização, quer o Secretário-Geral, é fundamental que, na minha perspectiva, que todas estas entidades elaborem no mesmo sentido, na mesma direção, como dizia aqui e muito bem a doutora Constância Urbano de Sousa há pouco, não é necessário que haja grande intimidade, mas é necessário que haja uma colaboração muito estreita, muito clara, muito séria, para que estes objetivos que nós aqui prosseguimos sejam atingidos. Eu queria também associar-me àquilo que foi aqui dito pelo Sr. Presidente da Comissão, na altura não tive ocasião de o fazer, mas queria aqui associar-me à recordação que aqui fez do meu querido amigo também, António Marques Júnior, com quem trabalhei, não nesta Comissão, neste Conselho de Fiscalização, mas trabalhei em outras áreas da Assembleia da República. Recordo com muita saudade e recordo a competência que ele tinha nestas áreas, os ensinamentos que com ele tive a ocasião de partilhar e o entusiasmo com que falava destas questões. Era um homem íntegro, um homem de grande sabedoria, um amigo que recordo também hoje aqui com muita saudade e rendo a minha homenagem à sua memória e à sua família. E pronto, Sr. Presidente, não me queria alongar mais porque julgo que já as questões foram suficientemente esmiuçadas, mas queria, sobretudo, como aqui foi perguntado e julgo que é relevante para a nossa eleição, deixar claro que a minha motivação sobre esta candidatura é de conseguir ou de dar o meu contributo para que consigamos a melhor e a maior informação possível num tempo útil, como é evidente, e que essa informação chegue em tempo útil também e de forma rigorosa aos decisores, à Assembleia da República, desde logo, por quem vamos responder se porventura merecer a confiança das senhoras e dos senhores deputados, e aos outros órgãos do Estado que a lei prevê também que essa informação seja disponibilizada.
Muito obrigado. E dou agora a palavra ao Sr. Juiz Conselheiro Mário Belo Morgado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Deputada Isabel Moreira, o Sr. Deputado André Coelho de Lima e o Sr. Deputado Pedro Pinto, que nos dirigiram perguntas muito concretas. Em alguns casos há áreas de superposição, portanto, e as questões tocam-se, pelo que eu iria tentar, portanto, responder em bloco. Mecanismos de reforço dos serviços de informações. Pois também concordo, portanto, que deve haver acesso aos metadados. Há que estudar, portanto, e encontrar, portanto, forma de ultrapassar os problemas suscitados pelo Tribunal Constitucional, designadamente recorrendo à jurisprudência internacional, portanto, desde logo do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, do Tribunal de Justiça e, portanto, de outros países que não são próximos, como, por exemplo, a França e a Alemanha. Outra via, acesso de dados, portanto, acesso às bases de dados do sistema Schengen, propendo, portanto, para achar, portanto, que os serviços devem ter, portanto, acesso, portanto, a esses elementos. À partida, não vejo razão nenhuma, portanto, para que não tenham. Outra linha, portanto, importante, portanto, de reforço, naturalmente, integração e articulação das capacidades operacionais nacionais em matéria de detecção de ameaças, nomeadamente em matéria de ciberameaças e resposta a ciberataques. Problemas suscitados pela transição ambiental e energética, pois é indiscutível que as cidades modernas apresentam várias vulnerabilidades conexas e associadas a estas questões e que, nessa medida, configuram também problemas de segurança nacional, pelo que é fundamental que os serviços de informações dediquem a estas áreas a importância que merecem. Aliás, esta questão, a questão da integração e articulação e da cooperação entre os diferentes atores, é de tal forma, portanto, fundamental que, de acordo, portanto, com os teóricos destas coisas, estão, portanto, já e cada vez mais em reponderação os conceitos de segurança e defesa. Fala-se hoje em dia cada vez mais em hibridismo, uma vez que nestas coisas não há compartimentos estanques e é fundamental que os diferentes atores cooperem e cooperem efetivamente. Isto também nos introduz noutra questão fundamental, que é a da cooperação internacional, designadamente as nossas parcerias no âmbito da NATO e da União Europeia, que são absolutamente fundamentais. Os nossos serviços de informações devem ter um foco muito efetivo nos fluxos internacionais de intercâmbio de informações, sendo óbvio, não é, que é determinante a cooperação internacional dos serviços, seja a nível bilateral, seja a nível multilateral. Desafios, portanto, concretos. Eu diria, portanto, que, para além de tudo aquilo que consta das competências, portanto, do Conselho de Fiscalização do CIRP, há depois toda uma reflexão concreta, portanto, que não pode deixar de estar associada quando e se começar, digamos, a exercer funções, portanto, nesta área, uma vez, portanto, que há uma interação dialética, digamos assim, entre as competências, portanto, formais e abstratas e os problemas suscitados, portanto, pelo terreno e pela realidade e, portanto, tenho alguma dificuldade em densificar, portanto, muito aquilo que complementarmente, portanto, se impõe fazer para além, portanto, daquilo, portanto, que tem vindo a ser desenvolvido, portanto, nos serviços, embora haja aqui uma área que me parece bem fundamental, portanto, que é o reforço da transição digital. Por fim, vocação específica. O que é que me levou a aceitar o desafio para me candidatar, portanto, a esta função? Eu diria que servir. Basicamente, servir. A minha ação no âmbito das instituições em que trabalhei sempre foi informada por uma visão estruturada em função de três grandes ideias. Por um lado, eficácia, eficiência e racionalidade organizativa das instituições que servi. Por outro lado, senti justiça e flexibilidade na solução dos problemas. E, por último, embora conexamente, uma abordagem dos casos e dos problemas orientada pelos valores e princípios plasmados na Constituição da República e uma compreensão, ponderação e, sempre que possível, harmonização dos reais interesses em presença. Diria que a funcionalidade da nossa sociedade, a funcionalidade do nosso país, contribuir para a funcionalidade do Estado numa lógica de contabilização, de compatibilização dessa funcionalidade com os grandes valores e os grandes princípios plasmados na nossa ordem jurídica, são um desafio a que dificilmente poderia dizer não, uma vez portanto, que naturalmente tenho e sinto vocação para continuar a minha militância cívica, digamos assim, contribuindo para portanto, um país que seja cada vez portanto, mais eficaz, portanto, melhor, num quadro de observância dos grandes valores democráticos. E basicamente para ter isto, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Juiz Conselheiro. Antes de terminarmos, eu queria deixar aqui uma sugestão. E as sugestões valem o que valem. E a sugestão é a seguinte. Quem fiscaliza não se deve deixar aculturar pelos serviços e pelas estruturas dos serviços. Isto porque, na minha opinião, quem é fiscalizado tem uma cultura e quem vai fiscalizar deve levar uma cultura diferente. Era só estas palavras que eu queria aqui deixar. Agradecendo muito a vossa presença e o vosso contributo, as vossas respostas e desejando que na próxima sexta-feira os veja eleitos para este órgão, uma vez que, pelo menos na minha opinião, demonstraram que têm todas as condições para o efeito. Senhores deputados, até já. Estamos aqui, não saímos daqui.
Obrigado, Sr. Presidente. Até breve.